No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Atividades ao ar livre na Estação Ecológica da UFMG marcam mais uma edição do Domingo no Campus, evento que oferece opções de lazer para pessoas de todas as idades. As informações com Patrícia Brandão.
Este domingo é dia de trilhas, oficinas, exibição de filmes e piquenique na Estação Ecológica da UFMG, uma unidade de conservação ambiental com 114 hectares, diversas espécies de flora e fauna. Pessoas de todas as idades estão convidadas a participar das atividades no Domingo do Campus. Na programação, oficinas relacionadas ao solo e à água com os monitores ambientais da estação e atividades como slackline e treino de ginástica primitiva, atividade lúdica inspirada nos movimentos dos animais e da natureza. O Domingo no Campus também oferece uma oportunidade para que crianças e adultos aprendam a andar de bicicleta, com a ajuda da Escola Bike Anjo. Bicicletas vão ser disponibilizadas para quem quiser praticar. Para os ciclistas mais experientes, vão ocorrer circuitos dentro da estação ecológica. O sociólogo e voluntário da Bike Anjo, Moacir Anício, destaca qual é o objetivo da atividade.
Bom, alguns baquianos vão ser acompanhados por ciclistas, pessoas que já sabem pedalar. É dentro da estação ecológica existem algumas trilhas, que são trilhas leves. Então nós vamos percorrer, mas a intenção não é nem fazer o exercício do ciclismo mesmo, não. É visitar o parque e passar pelas trilhas em um passeio mesmo, que seja alguma coisa lúdica e agradável.
Aqueles que desejam participar devem ir de tênis, vestindo roupas confortáveis e não devem esquecer de levar água. Outra atividade que vai ocorrer neste domingo no campus são as caminhadas. São três tipos, uma mais leve, com duração de 30 minutos, em terreno plano e com sombra ao longo de todo o caminho. Também vai haver uma caminhada de nível médio, que vai passar por algumas subidas e descidas e também por alguns biomas da estação, especialmente o cerrado. Um terceiro trajeto, de nível mais avançado, é uma caminhada de 4 quilômetros, que vai durar entre 1h30 e 2h e conta com 74 metros de passagem por uma ponte de cordas, sobre uma área de ambiente aquático. O gestor ambiental da Estação Ecológica, Baeta Neves, que é integrante da Comissão Executiva que administra a Estação Ecológica, explica que as atividades pretendem estimular a reflexão sobre a relação do homem com a natureza.
Tem a vantagem de usar um espaço privilegiado e que algumas pessoas, tanto do meio universitário quanto externo, ainda não conhecem. As pessoas vão ter contato com uma área verde protegida e várias atividades ocorrendo simultaneamente. As atividades são oficinas socioambientais, as próprias caminhadas, onde a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação do homem com a natureza, principalmente num centro urbano, né, como Belo Horizonte.
Além da caminhada, os participantes também são incentivados a levar artigos de recreação, como jogos de tabuleiro e material para esportes. A pró-reitora de extensão, Benigna Oliveira, defende que a universidade deve fazer parte da vida da cidade, sendo um espaço de convivência para toda a comunidade. E esse é o objetivo do Domingo no Campus.
A ideia é que a UFMG se abra para a população de Belo Horizonte, que ela seja mais um espaço de convivência para essa população e que a população possa aproveitar o campus com atividades diferentes daquelas que a gente faz no dia a dia, né? De ensino, de pesquisa, dos projetos de extensão, que ela possa vir também para lá para usufruir dessa área, pensando na dimensão pública da universidade. A gente acredita que trazer a comunidade para conhecer a universidade, nós também, universidade, podemos ganhar muito.
O Domingo no Campus ocorre neste fim de semana, das 8 da manhã até 1h30 da tarde, na Estação Ecológica da UFMG, no Campus Pampulha. Todas as portarias do campus vão estar abertas, mas recomenda-se entrar pela Catalão, mais próxima ao local. Para quem precisar entrar pela Avenida Antônio Carlos, uma van vai fazer o transporte dos que estiverem sem carro até a estação. Também vai haver venda de alguns lanches rápidos em barracas, mas é recomendado que os participantes levem lanche de casa, para um piquenique no horário de almoço. Quem quiser saber mais sobre o evento, é só acessar o www.facebook.com/domingonocampusufmg. Repórter Patrícia Brandão.
Ciência e tecnologia.
Sustentabilidade e tecnologias para uma integração social vai ser o tema central da próxima reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O evento vai ser realizado entre os dias 3 e 9 de julho na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro. O objetivo da escolha é provocar uma reflexão sobre a relação entre desenvolvimento, sustentabilidade e integração social. A reunião anual da SBPC é um dos maiores eventos científicos da América Latina. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Edição 34 do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos recebe trabalhos até 14 de dezembro. O evento vai ser realizado entre os dias 30 de maio e 3 de junho em Salvador, na Bahia. Informações em www.sbrc2016.ufba.br. 18º Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica recebe resumos até o dia 30 de novembro. O evento vai ser realizado entre os dias 19 e 22 de outubro em Belo Horizonte. Informações em cobranseg2016.com.br. Vamos à última dica de hoje. 4º Congresso de Clínica Psiquiátrica recebe resumos até 18 de janeiro. O evento vai ser realizado entre os dias 31 de março e 2 de abril, em São Paulo, capital. Informações: clínicapsiquiátrica2016.com.br.
PNE. Os desafios da década para a educação.
O Plano Estadual de Educação vai ser discutido em cidades do interior de Minas antes de ir à votação na Assembleia Legislativa. Com isso, o texto deve demorar a ser aprovado, uma vez que esses encontros só devem começar no ano que vem. Esse é o tema de hoje da coluna sobre o Plano Nacional de Educação. A reportagem é de Maria Dulce Miranda.
11 cidades do interior do estado vão participar do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação. O objetivo é discutir as diretrizes e aperfeiçoar o texto antes de encaminhá-lo para a votação no plenário da Assembleia Legislativa. As reuniões estavam previstas inicialmente para ocorrer no segundo semestre de 2015, mas com os cortes no orçamento do estado, o projeto só foi retomado agora. A expectativa é de que as 11 cidades sejam definidas até o final do ano e que as reuniões comecem em fevereiro de 2016. Com atraso no cronograma, deve atrasar também a sanção do Plano Estadual de Educação. Para o presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputado Paulo Lamac, do PT, a votação vai ficar em segundo plano.
Não vamos votar de afogadilho, sem dar à população o direito de se posicionar e de contribuir na construção do plano. A prioridade é termos o melhor plano possível e, se for preciso, demorar mais alguns meses para isso, nós o faremos com toda a convicção de que estamos fazendo o melhor. Não tem como haver um sincronismo imediato. O Plano Nacional demorou 4 anos. Tramitando no Congresso, né? Se a gente conseguir aprovar esse com menos de 1 ano de tramitação, acredito que estaremos cumprindo um bom papel.
Segundo o deputado, o plano só deve ser votado no final do primeiro semestre de 2016, 2 anos após a sanção do Plano Nacional de Educação. Para o integrante do Fórum Regional de Educação e representante mineiro na campanha Todos pela Educação, Ramut Marinho, atrasar a votação e realizar a consulta pública é nos caminhos mais viáveis para levar o plano estadual à participação popular.
Apesar desse atraso, o que eu acho que é significativo é que essas discussões ocorram no primeiro semestre do ano que vem, efetivamente, e inclusive que as coisas vão estar muito, um pouco mais calmas. Foi prudente. Eu reitero que o importante é a participação. Qualquer plano só vai efetivamente ter a cara que aquilo que os educadores, educandos, comunidades escolares desejam a partir da pressão da sociedade. Então é importante que as pessoas se inteirem desse assunto e participem efetivamente.
Com a realização dessas reuniões, as demandas regionais devem ser priorizadas e realidades como educação no campo, pouco contempladas no texto atual do projeto de lei do Plano Estadual de Educação, devem ser mais destacadas. Essa é a expectativa do diretor da FETAENG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, Wilson Luiz da Silva.
Para que os nossos sindicatos, associações, a sociedade civil organizada entenda a necessidade que nós temos que ter educação de qualidade, o menor que seja o município, o menor que seja a comunidade, para que não fique aquela sensação que a educação boa é que é feita na capital e nos grandes centros. E nós queremos discutir um modelo que seja específico de educação voltada para o campo. Não um modelo que leva uma educação que está tirando cada dia mais o jovem do campo. Hoje nós temos sucessão rural, nós queremos que o campo tenha políticas públicas e a questão da educação ela é o eixo principal.
A sanção do Plano Estadual de Educação está prevista na lei do PNE e vai definir as diretrizes da educação até 2024. A próxima reunião do Fórum Técnico do Plano Estadual está marcada para a próxima terça-feira na Assembleia Legislativa. Repórter Maria Dulce Miranda.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere sempre às sextas aqui no UFMG Notícias. Se você perdeu ou quer ouvir novamente alguma reportagem, é só acessar o nosso site www.ufmg.br/rádio. Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Arquivos Literários, Teorias, Histórias, Desafios, de Reinaldo Marques, é um dos novos títulos da editora UFMG. A obra reúne ensaios que abordam o arquivo pessoal do escritor a partir de aspectos teóricos, jurídicos e históricos. O preço é R$ 42,00. O lançamento vai ser no dia 14, na inauguração da nova livraria da editora UFMG, no Espaço do Conhecimento, Praça da Liberdade. Informações no www.editoraufmg.com.br. Editora da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, lança Sistemas Agropecuários e Saúde Animal, organizado por José Antônio Gonzalez da Silva, Roberto Carboneira e Sandra Beatriz Vicente Fernandes. Coletânea de textos reúne conhecimentos científicos voltados à produção agropecuária sustentável e aos processos ligados à saúde dos animais. O preço é R$ 77,00. Saiba mais em www.unijui.edu.br/editora-unijui. Vamos à última dica de hoje. É a reimpressão do livro Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, de Diógenes Laertius, lançamento da editora da Universidade de Brasília. Obra é uma das principais fontes sobre a filosofia epicurista e estoica. O preço é R$ 55,00. Saiba mais em www.editora.unb.br.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paula Alckmin. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você, ótimo fim de semana e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.